ouça a mensagem de nossas pregações em podcast. Acesse agapeubatuba.com/podcast.
Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu me coloco na tua presença como teu filho, como teu servo, ó Deus. E peço que teu Santo Espírito use a minha vida, Senhor. Que a tua palavra seja revelada, Senhor, seja uma palavra do teu trono, Senhor. Uma palavra do teu trono para nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco, Senhor. Fala, Senhor, em nome de Jesus. Nos ensina, ó Deus, o caminho a ser andado, ó Deus. Nos ensina, Senhor, o caminho a ser trilhado, ó Deus. Sabemos, ó Deus, que se o Senhor nos conduzir, se o Senhor nos ensinar, nós sabemos que vamos alcançar tudo aquilo que o Senhor tem prometido para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. E graças a Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluias. Deixa eu fazer uma... Tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez? Alguém que está nos visitando hoje? Não? Todos da casa? Amém? Glória a Deus. Sejam bem-vindos também. Amém? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Como geralmente num culto de quarta-feira a gente tem como, né, o título uma palavra de fé, palavra de ensinamento, onde o Senhor nos ensina, onde o Senhor nos corrige, onde o Senhor nos dá umas varadas às vezes, onde o Senhor nos acaricia. Em todo culto isso acontece, mas geralmente na quarta-feira Deus nos dá uma palavra de ensino, de correção. E eu gostaria de passar uma pergunta para você, que você pensasse: o que te vem à mente ou à memória quando falamos de pecado? O que vem à mente quando falamos assim, olha, sobre pecado? Ou nós vamos falar sobre pecado, o Senhor vai falar conosco sobre pecado. O que nos vem à mente? Várias coisas, né, irmão? Uma delas, o inferno. Uma delas, o inferno. Porque a Bíblia diz que todo pecador tem o seu destino. Todo pecador tem seu destino. E quem é que comete pecado? É o ímpio. É aquela pessoa ou aquela criatura de Deus que não conhece a Deus, não conhece a palavra de Deus, não conhece nada dos princípios de Deus. É ele quem comete o pecado? Também. Mas quando Deus fala do pecado, ele fala com o seu povo. E quando Deus fala do pecado, ele fala da iniquidade, de tudo aquilo que vem de encontro negativamente à palavra de Deus. Tudo que vem confrontar a palavra de Deus é pecado. Até mesmo quando se eu proferir algo contra um meu irmão, que eu julgar ou que eu condenar, que eu não tenho esse direito, mas geralmente a gente acha até que tem. Quando eu falar algo contra o meu irmão, eu estou falando, a Bíblia diz que eu estou falando contra Deus. É pecado. Quando eu sou levado a fazer uma fofoca, ou participo de uma fofoca, é pecado. O que é uma fofoca? É algo que eu escuto ou que eu falo, que eu não tenho nem certeza se aquilo é verdade. Isso é uma fofoca. A gente chama de fofoca, né? Uma incerteza. Aquilo que não é certo, não tem uma certeza. Também é pecado. Então, por aí vai. Por que eu estou citando algumas coisas? Porque pela Bíblia nós podemos trazer N coisas relacionada ao pecado. Mas eu quero que o Espírito Santo nos traga a memória para que possamos entender e valorizar não o pecado, mas o peso do pecado. Aonde o pecado pode me conduzir. Porque infelizmente, irmãos, infelizmente nós temos visto, temos presenciado, tanto pela mídia ou pela internet, que as coisas parecem que estão meio light. Que o pecado ele se tornou light. Algumas coisas eu posso. E Deus é bonzinho. Uma coisa, irmão. Quando nós ministramos, todo ministro da palavra de Deus, quando ele sobe nessa tribuna, quando ele está nesse púlpito, primeiro ele é ministrado por Deus. Primeiro Deus fala comigo. Primeiro eu levo as varadas. Primeiro eu levo as lambadas, vamos assim dizer. Deus primeiro, ele senta comigo e trata comigo. Depois de ser tratado, depois de ser orientado, ele fala, agora pode passar para a minha igreja. Então eu quero dizer para vocês que eu já levei as varadas primeiro, tá? Eu já levei umas varadas boas primeiro. E levamos mesmo, e não é pouca não. Então, quando se fala de pecado, a gente tem N coisas, pensamos em várias coisas. Mas a Bíblia diz que Deus não compactua com o pecado. Então, não existe pecado pequeno ou pecado grande. Pecado é pecado. Concordam comigo, amém? Então, pecado, quando a Bíblia fala, se fosse assim, Deus falaria, olha, aquele que matar, pecou. Aquele que roubar, é um pecado menor. Podemos conversar. Não está assim. Estou dando alguns exemplos, mas não está assim. Ou melhor, aquele que fala mal do seu irmão, ainda podemos, eu vou levar em conta ainda, porque é pequenininho. Então, Deus não classifica pecado, não tem classificação de tamanho de pecado. Pecado, iniquidade, é pecado. E não tem negócio com Deus, né? Não tem como negociarmos com Deus, porque Deus, ele não divide a sua glória. A glória dele é a glória dele. Ele não vai fazer sacrificar ou novamente Jesus Cristo, ele vai fazer algo porque eu preciso que ele faça, porque eu estou sofrendo, porque eu estou passando por um momento de pecado. Não. A misericórdia de Deus, ela é eterna. Ela nos alcança todos os dias. E muito mais. O Espírito Santo, a palavra de Deus, diz que ele intercede com gemidos inexprimíveis. Significa que quando nós, porventura, pecamos, aquele erro de tropeço, aquela coisa não planejada, aquele pecado não planejado, o Espírito Santo vai estar a todo momento falando, filho ou filha, sai dessa. Cai fora dessa. Você está errado. Será que o Espírito Santo fala só com o pastor aqui, como falou, já puxou minha orelha? Não, né? Fala com a igreja. O Espírito Santo fala comigo, fala com você. O Espírito Santo, ele é carinhoso, ele é amoroso. E quando ele vem nos corrigir, ele vem em amor. Isso que é a essência de Deus, é o amor. É isso que é o bom, é o gostoso de você servir a Deus. Que quando se é corrigido, a palavra de Deus fala que Deus corrige aquele que ama e... Qual é a sequência do versículo? Açoita o que recebe por filho. E em Provérbios fala, se o pai que não corrige o filho, é porque não ama. Em Provérbios, o pai que não corrige o filho é sinal de que não ama o filho. Por isso Deus te corrige, por isso que Deus me corrige, por isso que Deus nos chama atenção, por isso que Deus pega na minha orelha e me levanta do chão e fala, filho, eu te amo. Se acerta, se conserta, sai dessa. E por que Deus tem essa, além da a essência dele é o amor, é a santidade, mas por que ele tanto nos ama e tanto nos intercede por nós? Porque existe uma promessa de nós nos encontrarmos com ele nos ares, no céu. E essa proposta de Deus, ele nunca vai mudar. Essa proposta que ele fez para mim e para você. Filho, eu tenho um lugar reservado para você. Isso ele não vai mudar. Agora nós podemos mudar. Por quê? Para trazer a nossa memória. Quando Deus libertou o povo do Egito. Quando Deus tirou aquele povo lá do Egito, o seu povo. Tirou aquele povo do Egito, um povo que estava escravizado. Há 400 anos vivendo de escravo, uma nação vivendo há 400 anos de escravo, de faraó, escravo do Egito. Aí Deus tira aquele povo. Um povo com uma raiz, com os pensamentos de escravo. Tinham motivos para murmurar? Provavelmente. Tinham motivos para murmurar? Com certeza. Apanhavam todos os dias, a comida não devia ser boa. Enfim, trabalho forçado. Muitos até morriam trabalhando. Com certeza, porque era um trabalho muito pesado. Então, o povo de Deus estava ali, escravo, e Deus levanta um homem, levanta Moisés, tira Moisés do Egito, leva Moisés a 40 anos distante daquele, ficou 40 anos distante daquele povo, sendo preparado como libertador daquele povo, porque Deus tinha a promessa de libertar aquele povo. E cumpriu-se através da vida de Moisés. Mas ele, antes disso, ele foi preparado. Moisés conheceu a Deus, teve um tete-a-tete, você falou com Deus ali, viu a sarça queimando, Moisés sentiu a presença de Deus. Para depois ele voltar e falar, olha, agora Deus mandou que você solte esse povo, porque eu vim aqui a mando de Deus, eu vim aqui com a voz de Deus, vocês têm que libertar esse povo. E nós sabemos que Deus libertou aquele povo, tirou aquele povo, mas na caminhada com Moisés pelo deserto, aquele povo murmurou, porque já estava enraizado, estava no DNA deles. Aquele povo pediu comida, queremos comida, veio, nos trouxe lá do Egito para nos matar de fome, queremos carne, queremos isso, queremos, queremos, queremos. Moisés já estava ficando louco já com aquele povo. Aí Deus fala a Moisés: Moisés, eu estou falando com as minhas palavras agora, esse povo, eles erram porque não conhecem. Eles não sabem o que é pecado. Deus chama Moisés, leva Moisés num particular e dá uma lei. Moisés, apresenta essa lei para esse povo, porque a partir de agora eles vão entender o que é pecado. Eles precisam conhecer o que é o pecado. Por quê? Para que eu possa me apresentar a eles com a minha santidade e mostrar a eles que eu não vou compactuar e eu não vou estar na presença deles junto com eles com o pecado. E Deus faz isso. Apresenta essa lei, esse povo começa a andar, começa a aprender. E a Bíblia fala que a lei, ela veio como um aio. Não é aio de alho, de mineiro, né? Não é aio do alho. É aio. Quantos sabem o que é um aio aqui? Aio. Hoje é um culto para a gente aprender, né? A Bíblia... Abre em Gálatas comigo para a gente não ficar só falando. Abre em Gálatas comigo, capítulo 3. Gálatas, capítulo 3. Amém? Gálatas, capítulo 3, versículo 24. Vamos ler o 23, vai. Gálatas 3, 23. Amém? Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Está falando de Jesus. De maneira que a lei nos serviu de quê? De aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Veja bem, a lei, ela veio como um aio. Agora vamos entender o que é um aio. Um aio é um condutor. Para que a gente possa entender, antigamente tinha os escravos. Seus senhores, dono de, vamos dizer assim, vamos dar esse tempo para a gente que possa entender, os donos de fazendas, as pessoas ricas, elas tinham seus escravos. Seus escravos só faziam serviço braçais, serviço pesado. Mas entre aqueles escravos, eles escolhiam um ou uma, ou mulher ou homem, que fosse, demonstrasse uma inteligência, uma fidelidade àquele senhor. Esse escravo era trazido para dentro da casa do seu senhor, e ele começava a ser instruído com tudo, com todo o ensinamento da casa, com tudo que o seu senhor sabia, ler, escrever, ele aprendia tudo. E o que acontecia? Como o senhor não tinha condições de tomar conta dos filhos, esse escravo passava a conduzir aquelas crianças ensinando. Ensinava a ler, estou dando um exemplo, ensinava a ler, ensinava a escrever, ensinava os princípios daquela casa, a educação. Então aquele aio era um condutor. Ele era ensinado para depois ensinar. Então a palavra de Deus fala que a lei, ela veio como aio, ela veio como um condutor. Ela veio nos ensinar, ela veio ensinar aquele povo que, o que era pecado, o que era certo e o que era errado. Porque até ali eles não entendiam. E fazendo um paralelo, eu não sei se todos aqui nasceram num berço evangélico, eu não nasci num berço evangélico. Então, muitos que nasceram, talvez já nasceram entendendo, compreendendo, tiveram o prazer, a sorte de entender desde que nasceram. Mas, fazendo um paralelo aqui, quantos de nós já chegamos a Deus dessa forma? Sem entendimento nenhum. Para nós, o pecado é aquilo que, tipo assim, eu estou fazendo para mim mesmo. Quando a gente errava, a gente falava, eu estou fazendo para mim mesmo. Eu não estou prejudicando ninguém. Então, quer dizer, para mim eu podia me matar, podia me maltratar, porque eu não entendi o que era pecado. Nós todos éramos assim, a maioria de nós éramos assim. Aí vem o Espírito Santo, o condutor, como um raio. E ele começa a nos ensinar todas as coisas. A Bíblia fala que ele vem para nos ensinar, a nos conduzir à justiça e o juízo. Então nós temos o Espírito Santo como um raio, como condutor. Mas esse povo que estava debaixo do pecado, eles não sabiam o que era o pecado. E quando começaram a entender o que era o pecado, começaram aí a cometer as coisas. Aí Deus via como erro. Porque a Bíblia falava, não matarás, não cobiçarás, não adulterarás. E quando eles se viam diante disso, eles se viam em pecado. Eles descobriram que aquilo que eles estavam fazendo era pecado. Então, nós estamos pegando esse princípio lá de Gênesis para que a gente possa entender que talvez nós nos achegamos muitos assim na casa de Deus. Chegamos assim muitos na presença do Senhor. Sabe aquela primeira vez que você veio no culto? Eu, quando cheguei a primeira vez numa igreja, por mais que a minha família foi evangélica, eu não frequentei a igreja, a minha mãe e meu pai, eles frequentaram. Quando eu cheguei na igreja, eu vou falar para vocês, até mesmo quando eu não cheguei, eu li a palavra, eu questionava demais, demais. Eu chegava a falar assim, isso aqui é coisa de louco. Eu, com a Bíblia na mão, lendo, falava, isso aqui é coisa de louco. Ninguém consegue viver, ninguém consegue viver dessa forma aqui, ó. É tudo mentira. E a Bíblia fala, né, que a palavra de Deus é loucura. Que o ímpio, ele diz, tudo é mentira, nada é verdade. E é assim mesmo que a gente chega diante de Deus, sem conhecimento do que é o pecado. Aí quando uma vez uma irmã chegou e falou assim para mim, aqueles que não têm Jesus, não têm o Espírito Santo e não têm a Deus. Eu fiquei muito irado, porque eu não tinha o Espírito Santo. E eu não tinha conhecimento do pecado, nem de Deus, nem dos princípios de Deus. Eu falei assim, não para a mulher, mas eu falei comigo mesmo, na minha casa até talvez. Falei, só ela que vai para o céu, só porque ela é crente. Quer dizer que ela é exclusiva, ela vai para o céu. Essa irmã, para quem conhece, eu posso relatar assim, porque ela foi um aio na minha vida. Deus ajudou, usou muito ela para me conduzir aos caminhos do Senhor, que é a irmã Fátima Varalo, que os mais antigos sabem quem é. Quando ela falou isso para mim, eu fiquei irritado. E eu falei, nunca mais eu vou na casa dela. Nunca mais eu piso naquela casa. Porque ela disse que eu não vou para o céu. Eu não sou filho de Deus. Ela só é filha de Deus. Vocês estão entendendo por que que eu estou testemunhando isso? Porque eu não tinha o conhecimento do pecado. Eu não tinha o discernimento do reino. Mas, um dia, o Senhor me levou até uma igreja, que é a Igreja Ágape, e lá eu fiquei totalmente perdidinho naquilo que o pastor falava lá na frente, que era o apóstolo Alexandre, na época, o pastor Alexandre. Eu fiquei perdidinho. Para mim, ele falava, ele estava falando inglês, ou francês, ou alemão, alguma coisa que eu não entendia. Porque tudo que ele falava não entrava na minha mente, ou entrava por um ouvido e saía pelo outro. Era o diabo já tentando manipular a minha mente para que eu não entendesse, para que eu não descobrisse de que eu vivia em pecado. Mas naquele dia, eu entreguei minha vida para Jesus. E no outro dia, o reino de Deus se abriu para mim. O reino de Deus, a palavra de Deus virou mel. Aquilo que eu não entendia, aquilo que eu não compreendia, aquilo que eu criticava, era a minha vida. Eu não podia passar um dia sem ler aquela palavra, sem ler a palavra. Por quê? Porque abriu-se o meu entendimento sobre o pecado. E aí eu comecei a entender. Quantas vezes eu saí, deixei minha família sozinha, fui beber? Quantas vezes eu amanheci bebendo na rua e largando minha família? Tudo aquilo que para mim era normal, tipo, eu sou homem, eu posso fazer, aquilo se tornou pesado para mim. Porque eu entendi que eu estava errado, que aquilo era pecado. A lei, ela veio para conduzir aquele povo, ensinar aquele povo sobre o pecado. Por isso que eu perguntei se tinha algum visitante. Nós, como igreja, como filhos de Deus, nós já entendemos o que é o pecado, amém? Nós sabemos o que é pecado. E muitas vezes o inimigo, ele tenta nos manipular, tenta nos conduzir ao erro. Uma mentira não é pecado. Não, depois eu conserto. Meu irmão, Tiago capítulo 3 fala da língua. Um pequeno membro que nós temos. Mas ela pode destruir uma vida. Uma palavra destrói uma vida. Uma palavra só pode destruir uma vida. Então, o pecado, como foi dito no começo, ele não é aquilo que nós, somente aquilo que rotulamos, aquilo que nós lemos e achamos que fazemos uma lista de pecado. Pecado é pecado, meu irmão. É tudo aquilo que vai de encontro à vontade de Deus, de encontro à palavra de Deus. Tudo. Mais uma coisa, meu irmão, se não é o assunto, mas o dízimo, quando eu não devolvo, eu como filho de Deus, eu como tenho discernimento do reino, quando eu não devolvo o que é do Senhor, é pecado. Porque em Malaquias fala, roubará o homem a Deus? É uma pergunta que faz lá. Roubará o homem a Deus? A resposta é sim. Nos dízimos e nas ofertas, diz o Senhor dos Exércitos. Não é o profeta que está falando. Roubará o homem a Deus? Uma pergunta. Aí Deus responde, sim, nos dízimos e nas ofertas. Aí lá em Apocalipse fala que Os ladrões herdarão o reino do céu? Herdarão? Deus nos trouxe hoje aqui para meditarmos que o diabo tem tentado nos enganar, meu irmão, a respeito do pecado. Nós acharmos que pequenas coisas podemos passar por cima. A igreja do Senhor, a igreja de Jesus Cristo, que está vivendo esses últimos tempos, os tempos de conflito, o tempo de guerra, o tempo de perseguição, ela não pode ser uma igreja acomodada. Ela não pode ser uma igreja que vai compactuar com o pecado. Porque como Deus vai me usar? Como Deus vai te usar quando nós estivermos de fronte, lá no fronte de batalha, quando nós estivermos lá confrontando demônios, confrontando hierarquias de demônios? Mas vivemos na mentira, vivemos numa falsidade, vivemos no pecado. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Nós vamos se aprofundar mais na palavra, mas eu vou dar um exemplo para que a gente, para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento a respeito do que é pecado. Certa feita, uns irmãos, que eu não vou, lógico, não vou citar o nome, que eles não estão na nossa igreja, mas eram na nossa igreja, foram subir um monte para orar, porque é lícito, é bom, né? É bom, quem gosta é ótimo. Subir um monte, orar, buscar a presença de Deus, enfim, isso é excelente. Aonde nós estivermos buscando a presença do Senhor, é válido. E eles subiram. E lá naquele monte, isso eu ouvi deles. Eu acho que não lembro se a minha esposa estava junto, se a pastora estava junto. E eu não tinha ido nesse dia. Manifestou uma pessoa, se manifestou o demônio no meio da vigília do monte. E ela começou a falar, a xingar, manifestando o demônio naquela mulher. Era uma mulher. E quando os irmãos foram orar por ela, estavam ali repreendendo, chegou uma outra senhora, uma outra mulher, e falou: deixa que eu oro. Deixa que eu oro. E quando ela baixou para pôr a mão, o diabo falou: ei, você não. O diabo falou isso. Ei, você não. Porque você é assim comigo quando você está falando mal dos teus irmãos lá na igreja. Então você não tem autoridade sobre mim. Isso é real, meu irmão. Isso é o que aconteceu. Isso não é uma parábola. Isso foi o que esses irmãos viveram e viram. A igreja precisa estar preparada, meu irmão. Nós não temos que estar preparado para daqui 20 dias. Nós temos que estar preparado para hoje. Sabe por que também para hoje? Porque a palavra de Deus fala que nós não sabemos, não conhecemos, não entendemos, não sabemos nada sobre o dia de amanhã. E se eu estiver hoje conformado com o pecado, vivendo na imundiça, e Deus fala: ó, venceu o teu tempo. Como diz aquele pastor, é a tua ficha, teu número que chegou, é a tua ficha. Chegou a tua hora. Tem um louvor que fala assim, eu não sei a letra toda, mas ele fala: meu amigo, hoje tu tens as escolhas. Hoje Cristo te quer te salvar. Nós temos a escolha, nós estamos vivos. Nós temos um tempo. O tempo é hoje. Nós estamos respirando ainda. Nós podemos adorá-lo, nós podemos cultuá-lo, mas nós temos o dever de se apartar do mal e se apartar do pecado. Porque a igreja de Cristo, ela não vai e não pode compactuar com o pecado. A igreja de Cristo, ela é forjada e preparada para a guerra. A igreja de Cristo, eu como pastor, existe sim um peso, uma cobrança maior de Deus? Existe. Deus vai me cobrar muito. A Bíblia diz que Deus vai me cobrar pelas ovelhas perdidas, aquelas que eu deixei se perder, aquelas que eu não cuidei. Mas e as ovelhas? Aquelas que saem do rebanho. Aquelas que se apartam do rebanho. Quantas vezes nos apartamos, eu mesmo, na minha imaturidade cristã, quantas vezes eu me ofendi com pequenas coisas? Quantas vezes eu pequei porque achei que aquilo estava errado? Achei que talvez eu pudesse até consertar. E pequei. E se naquele momento Deus viesse e falasse: olha, é o teu tempo, chegou a tua hora. O dia, o tempo de santidade é hoje. O tempo de se aproximar de Deus é agora. Isaías capítulo 59. Abre comigo, por favor, meu irmão. Isaías capítulo 59. Isaías capítulo 59. Amém? Versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir, ou tapado, não está tapado, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Você entendeu que Deus não vai compactuar, Deus não vai se misturar com o pecado, porque eu estou errado? Ele fala assim: olha, eu estou sempre disposto a habitar, é a palavra de Deus. Deus está sempre de braços abertos, Deus está sempre te ouvindo. Deus não está te rejeitando, Deus não vai te rejeitar. Mas ele fala assim: mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, encobrem o seu rosto para que não vos ouçam. É uma oração impedida. Uma oração, sabe aquela oração que às vezes a gente ora, parece que ela bate ali aqui nesse forro e volta? Você fala assim: será que Deus não está me ouvindo? Sabe aquela oração fria? Por quê? Porque o teu coração já está te acusando. O Espírito Santo já está te mostrando onde está o teu erro, onde está o meu erro. A vossa iniquidade, os vossos pecados, encobre o seu rosto de vós para que não vos ouça. No versículo 3, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam falsamente e a vossa língua pronuncia perversidade. Isso nos distancia de Deus. Você sabe que, você não precisa abrir, mas em Mateus, é uma passagem que Deus me traz sempre à memória, em Mateus capítulo 7, versículo 22, 23 e até o 24, por ali, fala assim: por que que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Jesus Cristo falando: por que que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Jesus Cristo está falando com quem? Com a igreja. Porque quem chama de Senhor Jesus Cristo? A igreja, nós, os filhos. Então ele fala: por que que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? E muitos naquele dia, olha bem, muitos naquele dia, Mateus 7, 22, muitos naqueles dias me dirão: Senhor, em teu nome, agora eu vou usar com as minhas palavras algumas, expulsamos demônio, falamos em línguas, fizemos sinais e maravilhas, subimos o monte, descemos o monte, frequentávamos todo o culto, fizemos todos os módulos, mas estavam em iniquidade. Aí a resposta de Jesus fala assim: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Jesus está falando com o crente, está falando comigo, está falando com você, está falando com a igreja. Por isso eu perguntei se tinha algum visitante do primeiro. Eu iria pregar da mesma forma, mas eu iria avisá-lo de que Deus estaria nos puxando a orelha. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Nós temos um grande exemplo na palavra de Deus de um homem que praticou a iniquidade, muita iniquidade, perseguição, que é Paulo, ou quando era Saulo. Abre comigo em Romanos, capítulo 7. Romanos, capítulo 7, versículo 7. Apóstolo Paulo é um dos grandes exemplos que nós temos na palavra de fidelidade e de mudança de vida. Um homem que era perseguidor, passa a ser perseguido. Mas aqui no Romanos capítulo 7, versículo 7, ele fala: que diremos, pois? Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Apóstolo Paulo era ele era judeu, nascido em Tarso, mas ele era judeu e ele foi instruído por Gamaliel, um mestre da lei. Um homem que ensinava a lei, ele era mestre da lei. Então Paulo fala assim: olha, de que diremos, pois? A lei é pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência ou o desejo carnal se a lei não me dissesse: não cobiçarás. Dá para entender que a lei, o que a lei fazia, fez com aquele povo e fez com Paulo, que era conhecedor da lei? Então a lei ensinou para ele que era pecado cobiçar. Eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. Quando ele sentiu o pecado, que ele percebeu de que ele vivia no pecado, ele fala: eu morri. Eu me senti morto. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Quer dizer, a lei que veio me mostrar o pecado, que é para a vida, eu aprendi que é para a morte. Por quê? Porque eu senti o pecado em mim e agora eu me sinto morto. Aquilo que eu estou vendo hoje que eu pratico é pecado. Então agora eu me sinto morto, porque a lei me ensinou. Estou vendo na lei que eu sou errado. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou, pelo mandamento. Assim, a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno. Olha bem como Paulo descreve o pecado. Quando ele entendia, ele conhecia a lei. Não matarás, não roubarás. Ele era entendido da lei. Ele foi instruído pela lei. Mesmo sendo entendido da lei, ele matava, ele perseguia os crentes. Dava carta lá para que matasse, perseguisse homens e mulheres presos, prendiam, matavam. Então, Paulo, mesmo conhecendo a lei, ele praticava o pecado. Mas quando ele conheceu Jesus, ele começou a lembrar da lei, aquilo que ele viu pela lei que era errado, mas ele praticava, ele fala, eu estou morto, eu me sinto morto, porque o pecado, ele traz a morte. E ele fala assim, no finalzinho do versículo 13, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse excessivamente maligno, não maligno. O pecado, ele não pode ser só maligno. O apóstolo Paulo fala, ele se torna excessivamente maligno quando eu vejo que dentro de mim opera esse pecado. Dentro de mim, esse pecado tem oportunidade para trabalhar. Quando eu dou brechas e oportunidade ao diabo para que ele trabalhe na minha vida, então ele se torna o quê? Excessivamente maligno. Por quê? Porque agora eu olho para mim e vejo que esse pecado habita em mim. Esse pecado está dentro de mim. Na sequência ele fala, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que aborreço, isso faço. Apóstolo Paulo, ele começou a sofrer um conflito. Eu entendo o que é pecado agora, então eu não vou praticar mais. Eu não vou praticar mais, agora eu vou viver em santidade. Aí ele se pegava, dando um exemplo, tá, irmão? A Bíblia não fala isso. Aí ele se pega no percurso de caminhada dele em santidade. Por que aquele irmão está olhando assim para mim? Será que ele viu alguma coisa errada em mim? Não vou com a cara desse irmão, porque ele fica olhando torto para mim. O que eu quero fazer eu não faço, mas o que eu não quero me pego fazendo. Então ele entendeu que o pecado habitava nele, estava dentro dele. Existia uma guerra espiritual entre o espírito e a carne, como diz em Gálatas. O espírito milita contra a carne, a carne contra o espírito. Então o apóstolo Paulo se viu nessa guerra. Ele fala assim no versículo 16. E se faço o que não quero, consisto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Por que o pecado? Ele está declarando que o pecado habita nele. Irmãos, nós somos espírito, alma e corpo. Amém? Espírito, alma e corpo. Espírito é o que nos liga a Deus. Alma somos nós, é o pastor Luiz. É o Luiz. Essa é a alma. Eu sou a alma. Luiz. Onde tem sentimentos, onde chora, onde sorri, onde erra. Está ali na alma. E o corpo? Espírito, alma e corpo. E o corpo? É essa carcaça, esse tabernáculo de carne que sustenta esses dois, mas que vai ficar na terra. Está sujeito ao pecado. Está sujeito ao pecado. Então existe essa guerra. O que o meu corpo quer, o meu espírito não quer. O meu espírito clama, Abba Pai. E o meu corpo pede prostituição, cobiça, fofocar, falar mal, brigar com o irmão, achar tudo errado, não concordar com nada. Essa é a minha carne. Porque lá em Gálatas fala os frutos do Espírito e o fruto da carne. Nós não vamos ver agora para a gente poder se adiantar. Mas lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, nós temos o fruto do Espírito e o fruto da carne. E daí depois os irmãos leem em casa e vão entender o que é a obra da carne e o que é a obra do Espírito. Mas o apóstolo fala, O que eu faço eu não quero e consisto na lei que é boa. De maneira que agora, no versículo 17, de maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Olha que guerra. Olha que batalha terrível que o apóstolo Paulo está travando ali. Eu ouço o Espírito e falo, eu sei o que é certo. Eu sei o que Deus quer. Eu sei o que Deus me pede. Mas a minha carne pede outra coisa. Como a irmã acabou de citar no começo do louvor, quantas vezes a gente tem até desânimo para vir para a igreja, a carne fala, estou cansada. E está mesmo, muitas vezes está mesmo. Né? Não é? Está mesmo. A carne está cansada, ah, hoje, acho que eu não vou na igreja hoje não. Por quê? Porque eu estou tão cansado. Irmão, vamos ser bem sinceros diante de Deus. E se fosse para ir num cinema, num filme daqueles top, eu falo, né? E se fosse para ir num churrasco? E se fosse para ir num casamento? Tomar um banho e falar, não, já estou revigorado. Estou bem. Vamos? Será que é só assim, só passa isso na cabeça do pastor aqui? Será que é só com o pastor que acontece isso? Agora, quando é para ir na casa do Pai, adorar, glorificar, exaltar aquele que me restaurou das trevas, me trouxe para a luz, me garante a salvação, está comigo todos os dias, chora comigo, ri comigo, me ampara, me abençoa, aí me dá cansaço. Aí é a hora de você fazer como o apóstolo Paulo. Ah, não é para ir para a igreja? Aí fazer assim, dá uma. Se o mundo ver isso, vai achar que você é louco, tá? Chegar e falar assim, carne, você não manda. Eu vou. E se você cair no meio do caminho, pelo menos eu tentei. Mas eu vou. Você sabe que o pastor César é um homem de guerra. Todos conhecem o pastor César. Ele está numa casa de recuperação. É um homem de guerra o tempo todo. É um profeta e um homem de guerra. Que confronta guerras todos os dias. Porque é o chamado dele. Ele é um homem de batalha, um homem de guerra. Eu lembro que uma vez nós estávamos na casa de recuperação e ele estava de jejum. E ele conversando, ele falou assim, que hoje, ele falou, estava orando, já fazia não sei quantos dias, não lembro o dia, quando estava de jejum. Ele falou que conversando com Deus, a carne tremeu assim, de fome. Já fazia alguns dias que ele estava em jejum. Pela casa, com certeza pela casa de recuperação. Que ele pegou, olhou para, parece coisa de doido, né? Você não vai comer. Você não vai comer. Eu vou alimentar o espírito, mas a carne não vai comer. Você não vai comer nada. Brigando, literalmente, com a carne. Você não vai comer nada. Eu vou ler a Bíblia, vou me alimentar o Espírito, mas você não vai comer. Pode tremer, mas você não come. Não é coisa de, parece coisa de doido? Se o mundo vê, você vai falar assim, esse cara é doido, né? Nada. Ele é cheio do Espírito Santo. Ele sabe quem manda, né? Ele sabe quem comanda a vida dele. É um homem que tem a resposta de Deus dentro do jejum, dentro da oração e está preparado para boa obra e para a guerra. No versículo 19 fala, porque não faço o bem que quero. Olha, não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. É o Espírito Santo falando assim, olha, sabe aquela atitude sua? Sabe aquela atitude que você teve hoje? Não foi você. Não foi o Espírito Santo, não. É o pecado que habita em você. Você deu margem, você deu brecha. O inimigo veio e colocou essas palavras na sua boca. É o que ele está falando aqui, olha. Ora, se faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. O homem, o espírito, tem prazer de estar falando com Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei, que a batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado, que está nos meus membros, está no meu corpo. É ou não é verdade? Travamos uma luta todos os dias, irmão. Todos os dias nós travamos uma luta contra a carne, contra a vontade da carne. Quando como fala a palavra de Deus, fala com consciência, é desejo carnal. No versículo 24 ele fala, miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa maldição, dessa morte? Quem pode me levar? Quem me livra desse corpo, desses desejos, dessa situação que eu tenho vivido? Quem me livra dessa ansiedade, dessa falta de perseverança, Quem me livra? Ele fala assim no versículo 5: dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, assim que eu mesmo, no entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. E agora vem a resposta de que Paulo falou aqui: miserável homem que sou, quem pode me livrar do corpo dessa morte? No versículo, capítulo 8, versículo 1: portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito é vida em Cristo Jesus, que me livrou da lei do pecado e da morte. Quem pode me livrar do corpo dessa maldição? Jesus. E ele declarou: portanto, nenhuma condenação há. O diabo não pode te condenar. O diabo não pode te julgar. O diabo não pode te atormentar. Porque você está em Cristo Jesus. E a Bíblia diz que você tem a mente de Cristo. Nós temos a mente de Cristo. Significa o quê? Nós temos pensamentos do reino. Nós vivemos para o reino. O nosso Pai é em primeiro, é primícia da nossa vida, é nosso Pai, é Jesus Cristo. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Não é no açougue, não é a carne do açougue, né, meu irmão? Aí é até bom, fritinho, assado, é boa a carne. Aqui está falando que não andam segundo os desejos do corpo, da carne. Essa guerra que existe todos os dias, do espírito e a carne, tem que ter um vencedor. Amém? E quem é esse vencedor? Jesus e você. Você tem que se tornar vencedor através de Jesus. Quando você falar não, você aceita essa proposta, esse suborno? Não. Você aceita fazer isso comigo assim, assim, algo errado? Não, eu não aceito. Sabe que, talvez seja muito drástico o que eu vou falar assim meio, mas por um tempo da minha vida, da minha conversão, eu tinha aquele fogo de evangelizar, aquela coisa assim de, sabe aquele primeiro amor que você quer levar até o teu cachorrinho, você quer trazer para a igreja? Sabe? Se converter todo mundo, até o poste, tudo tem que se converter. Eu falava para os meus amigos, ele falava assim: não, eu não quero. Eu não quero. Não, eu não quero, já falei que eu não quero. E a gente tem que respeitar. Não quer, não quer. Aí quando eles vinham com as propostas indecentes, você falava assim: não quero. Até meio tímido, eu falei: não, obrigado, eu não quero. Ah, você é chato, cara, você virou xarope. Depois que você converteu, você ficou careta. Você é chato. Eu comecei a pensar nisso e falei: sabe de uma coisa? Eu tenho que agir com mais autoridade. Quando vieram com a proposta indecente, eu falei: não quero. Assim como eles dizem, não quero. Eu não quero ir para a igreja, eu não quero Jesus. E como é que eu declaro que eu quero Jesus? Eu não quero, sabe? Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer, eu não quero. Mas porque isso virou chato, não tem problema. Eu sei que hoje você pensa assim de mim, mas amanhã eu sei que você vai pensar diferente. Eu não quero, eu não vou participar do pecado. Então, é questão de autoridade, fé e crer. Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo Jesus, então eu tenho autoridade para confrontar o pecado, para confrontar Satanás, para confrontar seus demônios. Nenhuma falácia, nenhuma proposta de demônio nenhum na minha vida vai prevalecer. Por quê? Porque eu estou em Cristo Jesus. Eu tenho a mente de Cristo. Os meus pensamentos estão ligados a Cristo. Amém? Glória a Deus. Tiago capítulo 1. Nós vamos passear um pouquinho pela palavra hoje. Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, versículo 12. Há momentos que Deus vai nos provar. Aqui em Tiago, o capítulo 1 de Tiago fala de prova mesmo, né? De fé. E no versículo 12 ele fala assim: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado, diga: de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência ou pelos seus próprios desejos. Depois, havendo o desejo, a concupiscência concebido, dá à luz o quê? Ao pecado. Nasce o pecado, depois de a gente acaba dando oportunidade para o diabo trabalhar na carne. Dá a luz ao pecado. E o pecado sendo consumado gera... Será que é assim? Por exemplo, o pastor Luiz pecou, cai e morre. É assim? Não. Aqui está falando de morte eterna. Está falando de morte, de vida com Deus. Desligar, se desligar da vida com Deus. Então fala assim, quando o pecado dá a luz, quando dá a luz ao pecado, sendo consumado o pecado, meu irmão, o Satanás, ele lança seta todos os dias na nossa mente, todos os dias. Todo dia os dados informados dele vêm, bate aqui, e lança, todos os dias, ele não desiste. Na Efésios fala dos dardos inflamados. Ele bate. Por isso que fala da armadura de Deus. Se eu estou com o capacete, esse dardo bate e sai. Se eu estou com a armadura toda preparada, nada vai me abalar, nada vai acontecer comigo com a armadura de Deus. Mas agora, quando eu não estou preparado, essa seta ela vem. A princípio, ele vai me engodar, ele vai me enganar, vai gerar dúvida com a seta que ele lançar, seja qual for. Depois, ele vai, se eu aceitar, consumar aquilo, desce ao meu coração, que é o sentimento. E aí, eu acabo cometendo o pecado, é consumado. E depois de consumado, fala que gera a morte. Você viu que ali fala de engodo, ser engodado? No versículo aqui, ó. No versículo... Aqui no versículo 14, mas cada um é tentado quando atraído e engodado. O diabo ele atrai e engoda. O que é engoda? Engana. Ele atrai com alguma situação e te engana para você pecar. Quem é pescador aqui? Eu sempre cito isso. Quem é pescador aqui? Quem conhece de pesca, pelo menos, não é pescador, conhece, sabe pescar. Sabe que é engodo então, né? O engodo é quando você está na beira do rio. Na época do Paraty, por exemplo, né? Que outros conhecem, sabem que é Paraty. Você pega um bambu, você coloca lá um saquinho cheio de migalhinha de pão e deixa ali. É um engodo. O peixe vem todo dia comer ali, ele sabe que ali tem comida. Todo dia ele vem, belisca aquilo ali, belisca aquilo ali. Aí depois que ele está acostumadinho, já engodou, já está comendo, aí vai o pescador lá, desce o seu anzolzinho junto do saquinho ali do engodo e é o peixinho que está acostumado a comer, ele vem e tum, é pego. Satanás não é diferente não, meu irmão. Ele prepara primeiro o caminho, prepara o engodo, porque vai te atrair, ele sabe o que pode nos atrair. Quando você olha para aquilo e aquilo te atrai, a seta já bateu, já está quase descendo o coração. E depois que desce, Satanás está com a varinha ali, ó. Peguei. Aí gera a morte. Porque a partir do momento que nós cedemos para Satanás, a partir do momento que nós nos entregarmos para ele, nós já estamos mortos. Como disse Paulo, quando eu conheci a lei, eu morri. Eu vi que eu estou morto, eu vi que eu não tenho vida com Cristo. Não erreis, no versículo 16 fala, não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em qual não há mudança e nem sombra de variação. Deus é perfeito. Deus é perfeito. Tudo que ele faz é perfeito. Se ele te trouxe hoje aqui, existe a perfeição dele na tua vida. Se ele está falando com você hoje e você abriu seu coração para ouvir a sua palavra e isso está gerando algo dentro de você, tenha a bondade de Deus e tenha a mão de Deus. Deus, ele não erra o alvo. Deus não tem acaso. Deus não existe coincidência. Deus me trouxe aqui, te trouxe aqui, porque ele precisava falar comigo, ele tem algo especial para mim e para você. Seja na área pessoal, seja na tua vida espiritual, seja onde for, Deus tem preparado algo para você. Deus, ele nunca faz nada por acaso. Um dos exemplos, hoje eu conversando com a minha filha, que está em Borba, na Amazônia, e minha netinha só louva, aprendeu a louvar, agora louva todos os dias, só louvar. Canta, você não entende nada, mas Deus entende. Fala no jeitinho dela, ainda com 2 aninhos, vai fazer 3 aninhos, mas Deus entende. E ela falou assim, pai, essa menina, ela não põe calçado no pé. Ela não quer saber de calçado, chinelo no pé. Falei, filha, você acha que Deus levou ela aí por acaso? Ela está no meio da Amazônia. Ela tem que andar descalço mesmo. E ela está no lugar que Deus levou, no habitat dela agora. Falei, porque foi profetizado que ela e o Caleb... A obra que Deus tem para eles vão profetizar, eles vão andar por aqueles ribeirinhos todos. Foi profetizado isso. Falei, então, Deus está preparando ela já para o lugar que ela está, se adaptar. Ela falou assim, pai, mas ela não põe nada no pé. Eu falei, deixa ela. Porque Deus tem a proposta de Deus e o propósito de Deus está se cumprindo na vida dela. Ela louva, ela adora, mas não quer saber chinelo no pé. Deus já está preparando ela. Eu vejo o propósito de Deus e tudo isso aí, mesmo nas pequenas coisas. Não quer pôr o chinelinho no pé? Não. Deixa ela pôr o pé nessa terra. Quem sabe amanhã ela vai ter que andar descalço para esse ribeirinho todo aí? Está com o pezinho preparado já. Amém? Então Deus não erra. Deus sempre acerta o alvo. Vamos para a gente, já está encerrando, meu irmão. Vamos abrir Hebreus, capítulo 10. Voltando um pouquinho, está em Tiago? Volta um pouquinho agora, capítulo 10. Versículo 37. Amém? Porque ainda um pouco de tempo, e há o que há de vir, virá, e não tardará. Está falando de Jesus. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Deus te trouxe hoje aqui para te falar pessoalmente que você não é daqueles que recuam. Por mais que o diabo tenha te tentado, por mais que até hoje, talvez até hoje você tenha dado ouvido a algumas coisas, algumas falácias do diabo, mas Deus fala, você não é daqueles que recuam. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem e se conservam, que creem a conservação da alma. Eu luto, a minha vida, a minha luta com Cristo, a minha luta pelo reino, não é somente porque Deus, somente que eu falo não diminuir, no sentido diminutivo, de diminuir, não é somente porque eu quero ser usado por Deus, porque existe uma promessa de que Ele vai me levar. Existe uma promessa de que eu vou estar com ele. Ele falou assim, olha, vocês vão vai sentar comigo numa mesa que eu tenho preparado, diante dos vossos inimigos. Você vai cear comigo, você vai estar comigo. Quando Jesus fala aqui em cear, eis que vocês vão cear comigo, vocês vão estar comigo e vão cear comigo, comer. Isso, na verdade, é um costume judeu. O judeu, ele não come. Se você chegar na casa de um judeu hoje e falar, eu posso almoçar junto com você, você não vai almoçar com ele. Isso lá no Israel, lá para o lado de Jerusalém. Aqui talvez os judeus hoje já são mais light. Né? Mas você não come com um judeu. Agora, se você come com um judeu, aí você é muito amigo daquele judeu. Você só vai se alimentar junto na mesa do judeu se você for muito amigo dele, mas amigo mesmo, aquele amigo que ele confia plenamente. E Jesus fala assim, olha, eu vou preparar uma mesa e vocês vão cear comigo. Eu confio em vocês, vocês são meus amigos. Eu confio em vocês. Jesus confia em você. Fala para o teu irmão, Jesus confia em você. Jesus confia em você. Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem na conservação da alma. Conservação. O que é conservação? É preservar, é guardar, é estar em estado conservado, guardado. A minha alma está guardada no Senhor. A minha vida é Cristo. Os meus pensamentos é Jesus. Pode me chamar de doido, pode me chamar de louco, mas eu prefiro ser chamado de doido e de louco e entrar no céu. Eu prefiro ser chamado de doido e de louco e ser usado por Jesus aqui nessa terra. Eu prefiro ser criticado do que recuar e não ter Jesus comigo. Tudo por Ele, como diz o apóstolo, e nada sem Ele. Tudo por Ele e nada sem Ele. Jesus é a essência da nossa vida. Jesus é o centro da nossa vida. Se Jesus é o centro, então o pecado não tem domínio sobre a minha vida mais. Irmão, entenda. Não deixe o diabo confundir a sua mente. Existe na nossa caminhada os erros de percurso, aqueles porque... Lembra que o apóstolo Paulo falou? O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, eu me pego fazendo. Existe um processo de caminhada... que é onde Deus conhece quem? O teu coração, as tuas atitudes, os teus pensamentos. Se eu planejei, se eu quis aquela situação, eu me dediquei àquela situação de pecado, então Deus fala, então você está morto no pecado. Agora, pode acontecer, porque tem muitas áreas da nossa vida que nós temos que vigiar. Eu confesso que aonde eu tenho que vigiar muito, muito, é no trânsito. Fala a verdade. Eu não sei para mim, mas é um lugar muito fácil de você perder aqui, pelo menos na mente, de você perder as estribeiras na mente. Perde. Sabe, quando aquele ciclista, assim, eu não estou nem criticando o ciclista, não, pelo contrário, eu também ando de bicicleta. Quando aquele ciclista atravessa na sua frente com tudo que você é obrigado a frear e chega a te dar um gelo, assim, né? Aí você vem na mente e fala assim, glória a Deus, aleluia, Jesus. Não? Ah, então somos iguais, então. Então somos iguais. Aquele momento, aquele pensamento, você vai falar, Deus, me perdoa, Deus. Pensei em descer do carro e... O pior é quando você fala, abre, ô, seu idiota! E quando eu vejo, eu estou falando que estou vendo, estou repetindo o que eu ouço. Sai da frente! Xinga a pessoa, ofende a pessoa, pior ainda. Sabe por quê? Porque na traseira do meu carro está escrito lá, Igreja Apostólica Ágape. Está lá um adesivinho. Quem tem o adesivo aí? Quando você pega a mão, quem tem o adesivo aí? No carro? Só eu e o Joe? E Joe, só nós dois não, hein? Ah, tem um irmão aqui também, aqui, ó, apareceu mais um. Aí você xinga, quando você passa, o irmão olha e fala, é da Ágape. Mas, irmãos, em nome de Jesus, não me queiram mal, me levem mal. Atravessa a pista aqui, meu irmão, saindo da igreja. Aqui não pode. Está lá a placa, lá, proibido atravessar, proibido cruzar. Aí vem um carro, vem uma situação, ou talvez venha até um motoqueiro que ele passa correndo, bate. Ele está errado? Ele está errado? Não. O erro dele, de ele estar em alta velocidade, é ele com Deus. Mas eu tenho que ver o que eu errei. Eu atravessei. Eu cometi aquele erro. Eu cometi aquele acidente. É um erro de percurso? É. Mas eu sabia que não podia. Isso pesa muito diante de Deus. O que eu quero fazer, eu não faço. Aí é erro de percurso. Agora, o que eu não posso fazer, eu vou lá e faço porque quero? Aí é pecado diante de Deus. E isso pode nos conduzir à morte. À morte eterna. Amém? Receba a palavra de Deus, meu irmão. Receba a correção de Deus. Deus está te corrigindo e me corrigindo porque Ele nos ama. E Deus quer que a gente abra o entendimento de que o pecado vai nos conduzir à morte. O pecado vai nos tirar da presença de Deus. O pecado vai fazer com que Deus não ouça a nossa oração. Quantas vezes nós oramos, que eu falei, bate o Senhor, parece que eu estou orando, está batendo no céu. Certa vez um irmão falou para mim, pastor, parece que eu oro. Eu falei, meu irmão, Deus não erra. Deus também não pode, ele não leva ninguém para o mal e nem pode ser levado pelo mal. Vai analisar a tua vida. Se coloca diante do espelho e fala com você mesmo. Tipo assim, né? Luiz, onde você errou? Por quê? Porque não está dando certo. Porque Deus não erra, Deus é perfeito. A perfeição de Deus, ela nos leva à perfeição. Quando nós andamos com Deus, tudo o que Deus faz é perfeito. E se nós andarmos com Deus, nós estamos andando em perfeição. Amém? Mas existem os erros de percurso, meu irmão. Não deixa o diabo te acusar. Pô, tô condenado, tô morto. Não, meu irmão. Pelo amor de Deus, a misericórdia de Deus é infinita. Ela vai te alcançar todos os dias. Mas existe aquilo que Deus conhece muito, que eu não conheço, o seu nem você conhece o meu, que é o coração, o sentimento. Deus conhece. Lá em Apocalipse, ele fala assim, a porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Reconheço que vocês são fracos. Sabe o que significa? Deus fala assim, eu abro, escancaro a porta da salvação para vocês. Ah, vocês vão lá, cometem as asneiras de vocês pela fraqueza. Deus sabe que nós somos fracos, Deus sabe que a gente precisa dele. Deus sabe que sem ele nós vamos pecar mesmo. Sem o Espírito Santo nós vamos andar em pecado, não tem como. Tudo com ele e nada sem ele, tudo por ele e nada sem ele. Amém?